Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Durigatti. Nós damos sequência à nossa programação. As cotações do milho seguem subindo aqui no Brasil, seguem o seu patamar de alta, a sua tendência de alta. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse mercado altista de milho que a gente tem nesse momento aqui no Brasil, a gente recebe o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme. Bom dia. É um prazer imenso estar contigo e com todos os amigos de Notícias Agrícolas também, viu? Bom dia a todos.
Roberto, ontem o indicador CPEA fechou ali nos R$73. A B3, nesse momento, já passa dos R$81 para alguns contratos. Aonde a gente vai parar? Tem um limite essas altas de milho, Roberto?
Olha, um limite sempre vai haver, né, Guilherme? É interessante isso que você está falando, até uma distância muito grande do que é o mercado físico para a B3. A B3, na verdade, ela está precificando preços para frente, mas o que a gente enxerga agora é a B3 arrastando com muita força os preços do físico. O pessoal vê lá a B3 num patamar que está, acho que está até a nível de 80, mais de 82 agora, não estou com a tela aqui, acho que 83, está na outro canto ali, mas então assim... a gente hoje deve ter novamente uma alta no indicador do CPEA em função dessa puxada da B3 novamente hoje, né? Agora, existe um limite para isso? Existe. O limite é quando esse, por exemplo, nós estamos falando aí nível de B3 já 83, né? Para você ter uma ideia, o nível de paridade de compra de milho hoje dos Estados Unidos, também é uma coisa que a gente tem que avaliar como é que vai vir esse produto, questão de transgenia, os materiais que estão aprovados, aqueles que não estão aprovados têm que passar pelo crivo da CTNBio, isso é um processo um pouco mais longo, mas vai ser feito em caráter de urgência, né? Então, assim, hoje, para vocês terem uma ideia, fazendo cálculo com base nos preços sendo comprado milho nos Estados Unidos, tá certo? Que nós estaríamos falando lá no Golfo, alguma coisa ao redor de $190, mais frete, mais operações no porto. A gente diria que hoje, na verdade, para chegar um milho aí em dezembro, janeiro, né, chegaria nos portos brasileiros, nesse dólar aí ao redor de 5,60, na faixa de R$76, tá? E aí você tem mais o frete para levar até as indústrias, né? Então hoje o preço do milho americano, com essa redução da tarifa, né, que nós tivemos, ele passa a ser mais atrativo do que os preços na Argentina. Os preços da Argentina já estão mais altos para trazerem para cá o custo de importação, porque já lá está no final de campanha também, tá certo? Temos aí um problema climático também na Argentina e que também acaba promovendo uma alta nos prêmios do que tem de residual de produto. Então, assim, nós estamos chegando nesse momento já no preço de paridade de importação, né? Tirando uma fotografia do momento, considerando prêmios que estão sendo trabalhados, considerando o câmbio, que nós estamos falando aí na faixa de 5,58 a 5,60, e também falando em Chicago, que hoje está na faixa aí de 4,10, 4,15, mas que Chicago, ao meu ver, pode até andar um pouco mais, né, em função do cenário de lá, que depois nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Mas nós estamos chegando já no preço de paridade de importação. Esse mercado ele pode até, na B3, subir um pouquinho mais, até que alguém chegue e fale assim, ó, estamos importando tantos navios de milho, né? E eu acho que isso, se considerarmos o preço da B3, como eu estava dizendo, o preço no físico, se a gente for falar que CPEA ontem estava na faixa de 73, o nosso indicador também estava na faixa de 73, mas hoje nós vai vir já mais um aumento, ok? Podemos esperar uma alta tão forte como ontem, porque, na verdade, o milho físico está tentando encontrar a B3, né? Então, o que a gente pode dizer é que, na verdade, pela B3, nós já chegamos na paridade de importação, tá? Agora, se CBOT subir mais, dólar subir mais, isso vai subindo. Se cair, também vai caindo, tá? Então, até a hora que a gente fala assim, olha, vai importar produto, né? Apesar que, ao meu ver, né, a gente tem milho, é que nós temos uma série de situações que está fazendo com que o produtor segure, né? Os preços numa escalada de alta, produtor capitalizado, né? Clima também desfavorável para o plantio de safra de verão e que também impacta diretamente a safrinha de milho, tá certo? Então o produtor está segurando. Agora, respondendo um pouco demoradamente a sua pergunta, existe um limite, esse limite está próximo, considerando o cenário de hoje. Então, podemos em algum momento já escutar, estamos importando milho.
Uma das questões que você abordou agora há pouco, Roberto, que eu queria entrar com você, era essa questão se a gente tem falta de milho no Brasil ou se existe esse milho, mas ele está sendo segurado. Então, pelo que você comentou, tem milho, só que o vendedor, nesse momento, opta por não colocar ele disponível.
O que está acontecendo, nós temos milho, tá? Tanto que as exportações... Eu acho que a gente sempre falou que um dos drives seria quais seriam os ritmos da exportação, e sempre lembrando aquela minha tecla que eu bato sempre, da incompetência do governo nosso em não botar no mercado aquilo que está comercializado na exportação. Então, ou seja, a gente não sabe efetivamente, esse número existe, mas não está consolidado, e o governo deveria colocar isso, porque você tem mais de 40 trades exportando milho, né? Nós temos que saber o que está comercializado na safra agrícola, que seria de fevereiro até 31 de janeiro, para a gente ter uma ideia, né? De que, opa, peraí, passamos de um número que os estoques de passagem estão muito curtos ou não chegam até a próxima safra, tá? Então, esse número, ele não é plotado, então o mercado trabalha a deriva, tá? O que eu posso dizer é, as projeções de exportação da ANEC, do governo, eles vêm falando em 34,5, né? 34 milhões e meio de toneladas. Isso vai fazer com que a gente chegue aí no estoque de passagem algo ao redor de 11 milhões de toneladas, o que daria para abastecer fevereiro e março, mas extremamente apertado, né? A gente escuta das trades, das grandes aí que operam nesse mercado, eu ouço números que devem. Primeiro, acabei de conversar com uma hoje, agora cedo, onde a análise dele, que eles até estão parando o programa de milho, o número deles é entre 30 e 32, mas eu escuto entre 30 a 34 milhões de toneladas, é o número que o pessoal está falando de exportação. Então, veja, se a gente tiver 30 milhões de exportação, nós vamos ter um estoque de passagem de 15 milhões, praticamente. Isso em 31 de janeiro, tá? Se nós tivermos uma exportação de 34,5, nós provavelmente vamos ter 9 milhões a 10 milhões de estoque de passagem. Então, isso quer dizer o seguinte, se nós formos ao extremo na exportação, passar desses 33, 34 e ficar muito apertado, nós vamos ter aí praticamente uns 45 dias a 50 dias de estoque, muito apertado para chegar ao volume que a gente tem normalmente da safra de verão, principalmente aqui para cima, para São Paulo, porque o sul chega a safra de verão um pouco mais cedo, mas aqui em São Paulo é praticamente final de março. Tá? Então a gente assim vai ter, na verdade, uma situação onde a gente tem um estoque de passagem para 50 dias. Se for o 30 milhões de toneladas, vamos ter estoque para praticamente 70 dias, então extremamente suficiente. Tá? Então, assim, é uma questão de aposta nesse momento. Nós estamos no meio de uma especulação. Quer dizer, nós estamos à deriva porque a gente não sabe efetivamente como nós vamos chegar lá em janeiro. Tá? Então, tudo pode acontecer. Se realmente tiver um estoque muito grande, esses preços vão descer fortemente, se sustentando a preços que a exportação vai estar pagando lá no momento, se é que vão estar fazendo alguma coisa lá em dezembro e janeiro, porque normalmente acaba a campanha ali em janeiro, até janeiro, na exportação até janeiro.
Nesses números de exportação, né, Roberto, que a gente tem hoje consolidado pela Cessex, de janeiro até o final de setembro, 20,1 milhões de toneladas, mais 2,9 até o momento em outubro, que dá aí 23 milhões de toneladas até o momento. Para chegar nesses 34, faltariam aí cerca de 10, 11 milhões de toneladas. É possível exportar esse volume nesse tempo restante até o final de janeiro?
Possível é, mas eu acho que o mercado interno vai estar pagando mais alto que a exportação nessa situação de B3 puxando nesse nível de patamar. Não estranho o indicador CPE, como estou falando para vocês, até o final de semana que vem, se ficar nesse cenário, talvez o indicador CPE chegar nos R$ 78 reais aí até a semana que vem. Então, assim, nesse cenário, né, de mercado interno pagando mais caro, vai segurar. Um outro detalhe que eu chamo a atenção, que é o seguinte, nós estamos numa situação muito crítica Em momentos muito críticos, é uma coisa que tem que ficar no radar, apesar que eu acho difícil de acontecer, mas tem que estar no radar, o produtor tem que pensar nisso, porque é aproveitar que nós estamos falando que está chegando o preço de paridade de importação. Daqui a pouco começa a chegar navio, para, né? E pode vir outras coisas que podem piorar, de repente uma simbiótica caindo, como ele está falando agora. O que eu acho que a gente está num momento extremamente difícil, né? E às vezes situações extremamente difíceis, complicadas, acabam tendo medidas extremas. Tá? Extrema que eu quero dizer é o seguinte, o problema que nós estamos enfrentando com milho e soja, ao meu ver, eu não sei se isso caiu a ficha também para o governo, é infinitamente pior do que está acontecendo com arroz. O arroz você faz beneficiamento, é consumo direto. O mercado de arroz é algo ao redor de 11 milhões de sacas. O milho é consumo no Brasil, né? O milho é 70 milhões de toneladas, a soja é 50 milhões de toneladas de consumo. E o milho, a soja está presente, ela gera derivados desses produtos que vão para diversas indústrias, tudo quanto é tipo de indústria. Por exemplo, o milho. O milho está hoje no etanol, está nos alimentos, nos embutidos, em carnes, o milho vai para as carnes por conta de proteína, tá certo? Vai na indústria têxtil, vai na indústria de papel. Então, isso vai afetar tremendamente a questão de inflação, né? Já estamos vendo isso, né? E também, nós vamos ter também, às vezes, algumas preocupações com problemas lá frente se eventualmente faltar milho, né? Porque do jeito que anda, em algum momento o Brasil vai ter que ser um grande importador também de milho na entre-safra. Né? Não sei se vai ser esse ano, mas acho que não, mas talvez num próximo ano, porque está realmente tudo indo embora em função do câmbio e o mercado interno demorando para reagir. Então, assim, Guilherme, possibilidade de chegar em 34 milhões, espaço dos portos existe, eu só não sei se vai ter um mercado para isso, tá? Mas eu trabalho com o número, eu particularmente, algo ao redor entre 31 milhões a 32 milhões de toneladas, tá? De exportação.
E aí, olhando agora para as condições de próximas safras, de novas ofertas, a gente tem um atraso no plantio da safra verão lá no sul, dificuldades já climáticas, também um atraso no plantio da soja, que vai impactar na janela para o milho safrinha no ano que vem. A gente pode ter, diante desse cenário de oferta já restrita, demanda alta, ter menos oferta entrando daqui para frente ainda, Roberto?
Olha, você está falando ao longo da safra do ano até o ano que vem ou a sua pergunta é para imediato?
Para as próximas safras, a safra verão e depois a segunda safra.
Eu acho que nós vamos ter um cenário de preços muito bom, não precisamos nem dizer isso, né? Você falar nos patamares que estão hoje, para isso aí cair, por exemplo, para R$50 hoje, está muito difícil, né? Então, eu estou indo no extremo, estou dando um número aí só como... Mas nós vamos ter, provavelmente, um aperto durante a safra de verão, vamos ter aperto... Nós temos uma safrinha que já está bem comercializada para o próximo ano, tá certo? Então, assim, o produtor hoje trabalha um pouco com essa questão de que ele está vendo todo um cenário de clima, então, por isso, a retração da oferta, porque o milho existe, como nós estamos falando, né? Mas a retração de oferta existe por conta desses preços galopantes, por conta de que a gente vê um clima inadequado até então, né? Um atraso de plantio, tá certo? E o produtor capitalizado. Então, e tem outro detalhe também, nós temos que ver que nem, por exemplo, Chicago, né? Chicago é algo que a gente tem visto, os prêmios estão subindo, Chicago tem subido. E por que Chicago subiu? Só para vocês terem uma ideia, na primeira intenção de plantio da safra americana, a gente falava no estoque de passagem para... Em 31 de agosto de 2021, o número que a gente estava esperando era 83 milhões de toneladas, era o número do USDA. Então, o que nós tivemos agora? Tivemos redução de área da safra americana, de maio para cá, tivemos quedas de produtividade, tivemos o tornado direito lá na região de Illinois, que varreu aí de 7 a 10 milhões de toneladas, tivemos uma redução em pleno período de pandemia, que os Estados Unidos reduziu 5 milhões os seus estoques de passagem da campanha passada, saindo de 56 para 51. Né? Então, tudo isso fez com que Chicago, que trabalhava naquele patamar de 3,50, 3,60, hoje já está nesse patamar de 4,20 e pode eventualmente flertar um pouquinho aí mais para frente. E vai depender agora também da finalização da colheita americana para a gente ver os números reais. Acredito que a gente vai ter algumas informações melhores já no próximo relatório, principalmente em dezembro. Então, assim, o produtor está vendo tudo isso, né? Agora, como eu digo, nesse momento, no cenário, exatamente, né, no dia de hoje que a gente está fazendo entrevista, para mim os números de paridade de importação já chegaram na B3. Só que ele pode até subir um pouco mais, como eu já disse anteriormente, em função de que até que exista em algum momento alguém fala assim, estou importando milho.
E aí, Roberto?
Eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, ou seja, o preço está convidativo.
Essa situação de importação, na sua visão, então, ela é um fato que pode realmente acontecer no curto prazo, aumentar esse índice importado, aproveitando até essa retirada da TEC de importações?
Porque, na verdade, o mercado, o que ele vai ver? Peraí, qual é a melhor fonte de suprimento em preço? Né? Você vai, na verdade, de repente, ver que eu consigo trazer milho para chegar aqui na região dos portos 76, que chegue na faixa de 81, 82 na indústria. Esses são os preços hoje de paridade de importação. Entendeu? Então, vai haver alternativas. Você tem grandes empresas aí de proteína, né, que são... tem expertise nesse assunto, eles já trouxeram já nos últimos anos alguns navios, né? Então, a qualquer momento a gente vai escutar, a gente tem normalmente uma importação que já acontece vindo milho do Paraguai, principalmente, um pouquinho da Argentina, aquelas regiões de fronteira, tá certo? Mas a gente pode enxergar, eventualmente, exportações para o exporte. O Nordeste, que às vezes é uma região que, quando começa a importação, eles começam a trazer, então pode ser que comece também a chegar alguma coisa, apesar que o Nordeste hoje tem a terceira safra lá chamada da região da Cealba, né? Que é Sergipe, Alagoas e Bahia, que vai chegar a 1 milhão e 800 mil toneladas, está chegando no mercado quase 2 milhões de toneladas. Aliás, no Nordeste existem indústrias que estão pagando milho mais barato do que aqui no Centro-Sul. Isso é raro de acontecer. Tá? Então, o mercado está extremamente confuso, mas ele está começando a chegar numa situação em que o principal, situação para frear um pouco os preços é a paridade de importação. Hoje, B3 está nela. Mercado físico ainda não, mas provavelmente o mercado físico, com essa pressão B3, ele tende ainda a subir um pouco mais.
Então, nesse momento, o produtor precisa ficar bastante atento a essas movimentações, a essas notícias de importações que podem mexer aí nos preços nos próximos dias.
Sim, certamente eu acho que vamos estar escutando alguma coisa aí nos próximos 30 dias, alguém se movimentando. Lógico, uma importação, se for da Argentina, demora aí uns 30 dias, tal, Estados Unidos um pouco mais, e aí tem que ver todo esse cenário aí, onde comprar e como fazer para chegar aqui.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse movimentado mercado do milho nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Deixa eu só concluir meu pensamento, que eu acho que eu não finalizei, que foi aquela questão que eu falei, que a gente pode ter algumas medidas extremas, né? Que eu, apesar de não acreditar, e que eu acabei falando um outro tema, onde eu falei que a gente estava com uma situação extremamente complicada, é um problema muito maior do que o arroz, podemos ter, às vezes, uma quebra de paradigma e o governo falar em uma tarifação na exportação. Então, isso, não, eu acho que hoje não é utópico. A gente já escutou um pouco essa questão alguns dias atrás, aí, por conta de busca de receitas em tributos que o governo está querendo deslocar de um lugar para o outro, né? E eu acho que esse mercado de soja e milho no Brasil, pela magnitude dele, o tamanho dele, os impactos que tem em inflação e em emprego no Brasil, pode haver uma mudança e uma quebra de paradigma. Então, enfim, eu acho que tudo a gente tem que estar colocando aí para com o cenário e mostrando para o produtor, ó, esse preço está bom. Então tem que acompanhar, se tem peito para segurar um pouco mais, de repente pode ter preços um pouco melhores aí para frente, mas é um cenário muito preocupante, ele pode subir bem como pode cair bem. É aquela tese que eu falei da reunião, da entrevista do mês passado. Tá bom, Guilherme? Eu queria agradecer o convite e fico à disposição, tá?
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Tá bom, obrigado, um abraço, até logo.
O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para explicar um pouquinho as últimas movimentações do mercado do milho, que segue subindo forte aqui no Brasil. As cotações seguem em alta e aí, segundo o Roberto Carlos Rafael, os preços na B3 já vão chegando próximos da paridade de importação, até mesmo do milho dos Estados Unidos, que chegaria nas indústrias hoje já com o preço de chegada nos portos, o frete chegaria ao redor de R$ 81, R$ 82. Então isso pode ser um fator de freio nessas cotações nos próximos dias. Então o produtor precisa ficar atento. Segundo o Roberto Carlos, existe milho ainda no Brasil, não há falta de milho, o que existe é o vendedor segurando essa oferta. E aí esses preços podem ter uma modificação para baixo daqui para frente. O Roberto Carlos Rafael alertando também até para uma possibilidade que distante, mas que já não é mais utópica, segundo a visão do analista, de que o governo brasileiro possa passar a aplicar algum tipo de taxação na exportação da soja e do milho para evitar esse tipo de problema de falta de abastecimento, preços muito altos. Então o produtor precisa ficar bastante atento a essas movimentações. Os preços são muito bons, são bastante rentáveis nesse momento, podem seguir altos, mas precisa ficar atento a todas essas movimentações que podem trazer as cotações para baixo. Agora a gente vai apresentar as cotações desse momento do milho. Primeiro o milho lá na B3, contrato novembro a R$ 82,72, subindo em R$ 3,53, o janeiro valendo R$ 82,74, contrato março 21, R$ 82,25 e o maio R$ 77,50, justamente essa paridade de exportação, de importação que o Roberto Carlos Rafael comentou, o milho americano chegaria no Brasil entre R$ 81 e R$ 82, nesse momento a B3 já acima dessa paridade. Agora a gente vai ver a tela com as cotações da Bolsa de Chicago, também em alta lá nos Estados Unidos, contrato dezembro a US$ 4,12 o bushel, março 4,16, maio 4,17, julho 4,17. O Roberto Carlos Rafael também comentou que esses preços podem seguir subindo ainda mais, já que a demanda no milho dos Estados Unidos é muito forte e a produção pode ser revisada para baixo, então também pode ter mais altos lá em Chicago. O produtor precisa ficar atento a todas essas movimentações. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.